Com a anuência de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, está aberta a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Tem a palavra o Sr. Deputado Oswaldo Castro, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri.
Sr. Presidente da Assembleia da República, distintos galardoados e seus representantes, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sr. Presidente da República, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Convidados, Excelências. Reunimos-nos hoje, neste dia 10 de dezembro, data em que foi assinada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem, para mais uma vez assinalar o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Esta é, de facto, uma data memorável, um marco digno de celebração, que anualmente nos traz ao Salão Nobre desta Assembleia da República para evocar o que há 62 anos, num dia de esperança, se instituiu para sempre. Uma Carta Universal de Direitos Humanos, um tratado fundador do respeito por todos os habitantes do planeta e pela sua dignidade. É, portanto, este o dia em que procuramos verificar em que medida somos ainda e sempre guiados pelos 30 artigos que em 1948 foram erigidos em princípios basilares do respeito pela vida humana e em que reconhecemos publicamente o mérito daqueles que, apesar de todas as contrariedades enfrentadas, com força e firmeza de caráter, persistiram e persistem na sua defesa. E é neste dia, no primeiro ano de uma década que se iniciou indiscutivelmente sob o signo da crise e da escassez, e em que, para choque de tantos, muito do que se julgava permanente e adquirido sussurrou que precisamos fortalecer os laços de solidariedade, de reforçar a entreajuda, de dar inequívocos sinais de esperança. No fundo, é num tempo de crise, no meio da grande depressão do século XXI, que precisamos de revisitar o ideário que esteve na gênese dos direitos humanos e reafirmar, antes de mais, a liberdade. Mas a liberdade plena, a liberdade que é um direito conquistado por anos de prisão e por muitas vidas perdidas, a liberdade que não é nunca um privilégio oferecido por quem momentaneamente ocupa uma posição de aparente poder e que implica condições de vida dignas e humanas. Implica dignidade. E somos nós, os que temos o privilégio de ser livres, que temos de dizer sem tibiezas que a liberdade só pode ser exercida por quem tem o mínimo de condições de subsistência para se alimentar, para se aquecer, para se vestir ou para se tratar. No fundo, só é livre quem está certo de conseguir firmar-se na independência económica e estribar-se na autodeterminação individual. É necessário, portanto, recordar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma perentoriamente que toda a pessoa, no seu artigo 25º, número 1, toda a pessoa tem direito ou um nível de vida suficiente para assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica. É preciso realmente compreender que a falta de recursos capazes de assegurar um nível de vida digno a todo ser humano viola o direito humano à liberdade. É forçoso, então, reconquistar a liberdade não só à tirania política e ao despotismo organizado de Estados, grupos e forças. É também por isso que desta tribuna se lamenta que o Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, não possa estar hoje presente em Oslo a receber o merecido prémio, por estar preso às ordens das autoridades chinesas. Do mesmo modo, continuamos a temer que não se confirme o frémito libertador que ontem perpassou pelo mundo em relação à iraniana Sakineh Astiani. Mas dizia, é forçoso reconquistar a liberdade também à pobreza. Sim, à pobreza, que em pleno século XXI continua a lastrar por todos os continentes e sociedades com uma pandemia mortal, encontrando a cada dia novas vítimas contagiantes com a rapidez de um simples olhar para o lado e instalando-se confortavelmente na cobardia da nossa indiferença. É por isso a pobreza e todos os seus sintomas, como a exclusão social, as desigualdades, o desemprego ou o emprego sem direitos, alimenta-se única e exclusivamente da indiferença, do egoísmo e da ganância. E combate-se, ou pode combater-se todos os dias, com a solidariedade, com a vontade e com a esperança. É por isso um excelente sinal que este ano de 2010, um ano difícil, vivido quase sempre à beira de precipícios, com muitas privações sentidas e outras tantas anunciadas, se tenha iniciado e continua a decorrer sob a égide do combate à pobreza e à exclusão social. É em momentos como este, em que o caminho se torna perigoso e acidentado, que devemos cerrar fileiras e unir os imperativos políticos e morais de quem é eleito para representar os cidadãos aos de toda a sociedade civil. Foi nesse sentido, cientes de que na Europa há cerca de 85 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar de pobreza e de que apenas nos dois últimos anos mais de 6 milhões de pessoas perderam os seus empregos, que o Parlamento Europeu e o Conselho declararam 2010 o ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social. Desde logo, reconhecendo o direito fundamental de as pessoas em situação de pobreza e exclusão social viverem com dignidade e participarem ativamente na sociedade. A Europa dá, assim, um sinal claro de que é um continente de direitos humanos, de democracia e liberdade. Um espaço de cidadãos de liberdade, segurança e justiça. Um berço de inclusão e não apenas uma união económica e monetária mercantilista, desumana e tecnocrata. A União Europeia é, afinal, mais do que o euro, como continua a provar com a inclusão no Tratado de Lisboa de uma cláusula social transversal, uma verdadeira lei-travão de todas as políticas e ações que não tenham em conta a proteção dos direitos económicos e sociais. Vale por dizer a promoção do emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana. A Europa é muito e pode ser muito mais, mas não será nada se permitir que cresça no seu seio um espaço de proliferação de pobreza. Também em Portugal é seguro que muito se tem trabalhado no combate à pobreza. Desde logo no Plano Nacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Mas apesar das conquistas que em democracia Portugal logrou em matéria de igualdade de oportunidades, a verdade é que a justiça social ainda está longe do desejável. As desigualdades sociais e a pobreza continuam a existir e subsistem ainda terrenos férteis de proliferação e crescem diariamente em Portugal as fileiras de trabalhadores pobres e somos líderes da OCDE no que a pobreza infantil respeita e não fazemos ainda tudo o que devemos pelos mais idosos. E por isso o Estado tem de cumprir o seu papel. No caso desta Assembleia, assumindo o acompanhamento permanente do fenómeno da pobreza, legislando para construir um Portugal mais justo e transparente, fiscalizando a atividade do Governo, recomendando a definição de um limiar de pobreza e avaliando as políticas públicas de reeducação da pobreza, como assumimos em 2008, através de duas muito importantes resoluções que então aprovámos. Mas também mantendo a aposta no ensino e na qualificação da população, aumentando o salário mínimo, insistindo em tempo de forte retração num nível de rendimento mínimo abaixo do qual ninguém pode viver, sem o qual não se pode ser digno nem livre. A este propósito, devemos, aliás, congratular-nos com a recente aprovação pelo Parlamento Europeu, a 17 de outubro, de uma proposta para que a Comissão consagre, através de diretiva, o princípio de um rendimento mínimo em toda a Europa. A liberdade ganha-se com a derrota da pobreza, e a pobreza vence com todos os atos, pequenos e grandes, com todos os gestos, com todos os esforços, mas combate, sobretudo, com vontade e esperança. E é também um sinal de reconhecimento e esperança que esta cerimónia pretende ser, galardoando com o Prémio de Direitos Humanos e com a Medalha do Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aqueles que não se deixam nem deixaram vencer pela contrariedade, os que voluntariamente lutam pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, os que sem proveito próprio se batem pela inclusão e contra a opressão, e exortando-os, quando possível, a fazer mais e melhor, a reproduzir e multiplicar no seu trabalho diário o talento que hoje aqui lhes é reconhecido. Seguramente por tudo isso mereceram de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, a aceitação da proposta do júri e o reconhecimento das suas relevantes atividades. A Rede Europeia Antipobreza Portugal podia ser muito sucintamente definida como uma associação de solidariedade social que desde 1991 representa o nosso país, a rede transnacional criada para, nas suas palavras, defender os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham as condições necessárias ao exercício da cidadania e a uma vida digna, promovendo a luta contra a pobreza e a exclusão social, o trabalho em rede e o envolvimento de toda a sociedade civil. Na verdade, a face portuguesa desta união de esforços, inovadora e ambiciosa, é muito mais do que uma mera sucursal nacional de uma muito boa ideia inicial. Nos seus quase 20 anos de existência, a Rede Europeia Antipobreza, com a missão assumida de informar e influenciar, renovou mentalidades, ultrapassou egos e inseguranças, determinou o curso da ação de muitas instituições públicas e privadas, garantindo um muito maior efeito das suas ações. No terreno, criou e multiplicou núcleos distritais, são já 18. Enriqueceu-se com pessoas dedicadas a conhecer os seus meios. Conheceu, deu-se a conhecer e trabalhou com todos, com os que combatem a exclusão e com os excluídos. E quanto a estes, mais importante do que limitar-se a apoiá-los, deu-lhes ferramentas e instrumentos para que pudessem sair do ciclo de pobreza em que tinham entrado. As enunciadas razões para merecerem o reconhecimento unânime da Assembleia da República levam-me a saudar a Rede Europeia Antipobreza Portugal e o seu presidente, o padre Agostinho Cesário Jardim Moreira. Por outro lado, a medalha do cinquentenário distingue este ano 4 pessoas que se destacaram em diferentes áreas e épocas na defesa e promoção dos direitos humanos. Em primeiro lugar, quando falamos de combate à pobreza em Portugal, é incontornável mencionar o nome do professor Dr. Alfredo Bruto da Costa. Engenheiro civil de formação, dedicou a sua vida ao combate à pobreza e às desigualdades, procurando erradicá-las tanto através do estudo doutorado e de intensíssima investigação, como da execução prática de política e de medidas concretas. Doutorado pela School of Social Science da Universidade de Basse, apresentou como tese um estudo de referência sobre uma década de pobreza em Portugal. O paradoxo da pobreza Portugal 1980-1989, é o título da obra, a que, para além de outras publicações, deu recente sequência com a obra O Olhar sobre a Pobreza, Vulnerabilidade e Exclusão Social no Portugal Contemporâneo. Bruto da Costa, que desempenhou altos cargos de natureza social e política, é um exemplo de dedicação, de estudo e de combate à pobreza, à iniquidade, à exclusão e, sobretudo, à indiferença. No dia em que todos percebemos que a pobreza está bem perto de nós e não é um problema dos outros, começaremos efetivamente a combatê-la. Nesse dia, estaremos ao lado dos ensinamentos do professor Bruto da Costa, a quem é da mais elementar justiça atribuir a medalha de cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Assembleia da República atribui também a medalha de ouro comemorativa a cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a título póstumo, à professora doutora Paula Escarameia, aqui representada pelo seu marido, doutor James William Silva, que cumprimento. Paula Escarameia foi uma das mais brilhantes docentes de Direito Internacional Humanitário que Portugal já produziu. Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, obteve o diploma em Relações Internacionais na Universidade Johns Hopkins, no Campus Europeu de Bolonha, tendo concluído mestrado e doutoramento em Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. A carreira profissional não ficou atrás da académica, muito pelo contrário. Foi em 2002 a primeira mulher e única cidadã portuguesa eleita para a Comissão de Direito Internacional da ONU, desde 2007 com a categoria de subsecretária-geral. Era desde 2005 juíza do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. Foi membro da Comissão Internacional de Juristas e fundadora da Plataforma Internacional de Juristas por Timor. Desempenhou um papel fundamental na conquista indelével dos direitos humanos, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que ajudou a construir e pelo qual lutou. A Assembleia da República e variedíssimos fora internacionais assinalaram com sentido pesar a morte da professora Paula Escarameia, no passado dia 4 de outubro. A outorga da medalha de ouro que hoje levamos a cabo é, para além de um ato da mais elementar justiça, uma verdadeira celebração da sua vida. Finalmente, a Assembleia da República atribui ainda, neste ano de 2010, a medalha de ouro comemorativa cinquentenária da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao advogado Dr. Levi Batista e a Frei Bento Domingues, em representação da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que teve uma ação preponderante entre 1969 e 1974. Mais do que sedentar as respectivas carreiras pessoais, um como ilustre advogado, outro como singular homem de fé, ambos com intervenção pública, importa salientar hoje a coragem que, juntamente com outros democratas de vários quadrantes, origens e convicções, demonstraram na sua luta contra a ditadura e durante parte importante da sua vida. Numa época em que a opinião pública era pouco mais que obediente e aqueles que recusavam submeter-se à opressão da ditadura eram punidos com prisão, incorporação obrigatória, degredo ou mesmo com a morte, um grupo de portugueses decidiu enfrentar o velho, mas perigoso, violento e criminoso Estado Novo e frontal, ilegalmente, constituir-se em comissão de socorro que, por cartas dirigidas ao Presidente do Conselho de Ministros de então, e demais titulares da de soberania, ou através das famosas circulares informativas, denunciou nacional e internacionalmente a situação dos presos políticos e as flagrantes violações da lei e dos direitos humanos, então há tanto institucionalizado. Deixem-me dizer, porque hoje, ao passar os olhos por uma dessas circulares informativas, que logo num dos primeiros, uma das primeiras páginas, lá aparece o nome de um jovem que tinha sido preso, por acaso era o primeiro açoriano a estar preso, e que era o Presidente desta Assembleia, o Dr. Jaime Gama, que, passados uns tempos, foi solto, e também lá vem essa comunicação na circular da sua libertação, juntamente com o Salgado Zenha, que também estava preso. Mas estavam muitos outros, obviamente. Comunistas, católicos, socialistas, etc. Durante a sua existência, a Comissão teve a coragem de enfrentar o regime. Defendeu os seus opositores, com todos os seus recursos possíveis e sustentando-se apenas no engenho e bravura dos seus membros. Prestou aos presos políticos e às suas famílias inestimável apoio humano, jurídico e político, ou seja, verdadeiro socorro. Hoje, mais de 40 anos envolvidos sobre a data da criação da Comissão Nacional de Socorros aos Presos Políticos, esta Assembleia é, ela mesma, também, consequência dos atos de quem trocou a segurança e da inatividade pelo imperativo moral da defesa da liberdade. É esse imperativo que seguimos ao atribuir a medalha de ouro ao Dr. Lébio Batista e a Frei Bento Domingues em representação de todos aqueles que com eles trabalharam. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ilustres convidados, na linha da Recomendação Geral do Conselho da Europa, a Assembleia da República decidiu instituir o Prémio de Direitos Humanos através da Consulta da Assembleia da República número 69-98. O júri, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que integrou os senhores deputados Ricardo Rodrigues, Guilherme Silva, António Filipe, Telmo Correia, Helena Pinto, José Luís Ferreira e eu próprio como Presidente, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos de 2010 à Associação de Solidariedade Social, Rede Europeia Antipobreza Portugal, no ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social, pela sua intervenção na promoção e dinamização dos programas de ação na luta contra a pobreza e a exclusão social, através da interação das instituições, grupos e pessoas que trabalham nesta área. O júri deliberou também por unanimidade, nos termos número 10 da resolução e do artigo 11 do regulamento, propor a atribuição da medalha de ouro cooperativa de quem concede administrada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, conjuntamente ao Sr. Professor Dr. Alfredo Bruta Costa, no ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social, pela dedicação da sua vida, estudo, investigação e ação pela erradicação da pobreza, a título póstumo à Sra. Professora Doutora Paula Escarameia, pelo trabalho desenvolvido no estudo, criação do Direito Internacional, em especial na gênese do Tribunal Penal Internacional e na sua qualidade de membro da Comissão de Direito Internacional da ONU e Tribunal Permanente de Arbitragem, e ao Sr. Dr. Lévi Batista e a Frei Bento Domingues, em representação da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, 1969-1964, pela relevante intervenção cívica, conjuntamente com outros democratas, protagonizaram na defesa jurídica e no apoio social e político de todos aqueles que pagaram com a liberdade a sua insubmissão face à ditadura. O júri mais liberou a recomendar à sua excelência o Presidente da República que promova, tão breve quanto seja possível, o apoio à edição das 23 circulares informativas publicadas pela cidade da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, pelo seu cunho histórico e pelo papel de denúncia pública da violação das liberdades e dos direitos fundamentais dos cidadãos durante a ditadura. Acolhida a mencionada proposta por sua excelência o Presidente da Assembleia da República, vai proceder-se à entrega dos respectivos prémios. As minhas sinceras homenagens a todos os galardoados.
Excelência, o Presidente da Assembleia da República. vai entregar o Prémio Direitos Humanos 2010 à Rede Europeia Antipobreza Portugal, representada pelo Padre Agostinho César Jardim Moreira. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao professor Dr. Alfredo Bruto da Costa. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao Dr. James William Silver, em representação da professora doutora Paula Escarameia, a título póstumo. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao Dr. Levi Batista e ao Frei Bento Domingues, em representação da Comissão Nacional de Socorros a Presos Políticos. Tem a palavra Frei Bento Domingues.
Vou ser muito breve porque já está tudo explicado, não é? Portanto, eu vinha, aliás, neste livro, logo no começo, foram presos em Lisboa os estudantes Jaime Gama, de Letras, antigo candidato da CEU, da CDU de Lisboa, preso no dia 2 do 4 de setembro. E, portanto, eu vinha aqui à Assembleia da República muitas vezes acompanhado a Sofia de Melo Breiner, o Fernando, como é que se chamava? Abrantes Ferreira. Não era. Porque aquilo era, o que vinha sempre era poeta, o músico, Fernando Lopes Graça, e depois o pregador. Portanto, eu agradeço, porque o mérito é de muita gente da comissão e até da gente que não era da comissão, porque isto fazia uma liga ao nível do país para estar informado, e eu acho que era importante, de facto, já que foi anunciado a publicação destes dois volumes essenciais para a memória do país, para que as pessoas não esqueçam que as coisas já foram muito mais difíceis. Muito obrigado.
Tem a palavra o Dr. Levi Batista.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. No dia 31 de dezembro de 2009, na passagem dos 40 anos da Constituição da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, apresentámos a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, uma exposição que, entretanto, recolheu cerca de 3.500 assinaturas, visando o reconhecimento público e oficial pelo Estado Democrático da intervenção cívica daquela Comissão Nacional em defesa das mulheres, dos homens e dos jovens a quem, por motivos políticos, a ditadura privara da liberdade e, reflexamente, na generalidade dos casos, dos meios de subsistência, os famosos víveres, dos seus familiares. Aproveitando uma recente brecha legal do Código Civil, algumas dezenas de cidadãos, originários de todo o país e pertencentes a setores profissionais e sociais, os mais diversos, decidiram intervir ativamente, de modo formalmente organizado, na defesa dos presos políticos e no auxílio às suas famílias, enfrentando a máquina repressiva do regime, desde o Presidente da República ao Governo e à Assembleia Nacional, até diretamente à própria polícia política. Essa atividade possibilitou a recolha de meios materiais de auxílio aos presos políticos, incluindo a organização de colónias de férias para os filhos, com uma rede solidária que se estendeu por todo o país e no estrangeiro, de que se destacou a oferta de obras de dezenas de artistas plásticos e que nos permitiu denunciar, junto à opinião pública nacional e internacional, a atividade repressiva do Estado, quer essa repressão ocorresse em Portugal, quer nas colónias, onde milhares de patriotas foram perseguidos e presos e, sem julgamento, internados em campos de concentração. O empenhamento cívico dos membros da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos não foi feito sem grandes dificuldades e diversos deles vieram a pagar, por vezes com a própria liberdade, a sua participação na resistência à ditadura. Constituída com a preocupação fundamental do pluralismo de opiniões e da isenção dos seus membros, a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos sempre funcionou com total independência e com base na mais estrita lealdade, com o que podemos afirmar que, na história da resistência antifascista, ela ficou como um caso exemplar, de que se orgulham todos aqueles que nela participaram e muitos dos quais assistem a esta cerimónia. Recordamos hoje, na sede do Parlamento, os nossos companheiros que já partiram, referindo de modo exemplar, por aquilo que veio a representar nesta sede do poder democrático saída da Revolução de Abril, o professor Henrique Barros, participante ativo nas tarefas da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e cuja escolha e desempenho como Presidente da Assembleia Constituinte representaram para nós uma honra e foram motivo de orgulho. Sr. Presidente da Assembleia da República, a atribuição da medalha comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem à Assembleia da República, à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, neste Dia Nacional dos Direitos Humanos, reveste-se para nós de um especial significado, na medida em que, afinal, traduz, passados todos estes anos sobre a data libertadora da Revolução de Abril, um ato de justiça e de homenagem àqueles que foram a razão de ser da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e os verdadeiros heróis da resistência à ditadura fascista, os presos políticos e os seus familiares. É em nome deles que, cumprindo a nossa obrigação, agradecemos a Vossa Excelência à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a concessão desta medalha comemorativa de uma data fundamental na evolução da humanidade. Permitimos-nos, por fim, agradecer a intenção, já manifestada pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, de, a breve prazo, a Assembleia da República poder proceder à reedição desses materiais informativos, através dos quais fomos dando conta à opinião pública das atividades da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, e que constituem uma fonte histórica indispensável e, com frequência, surpreendente, para nos ajudar a não esquecer o elevado preço que tivemos que pagar por esse bem supremo que a Revolução de Abril nos trouxe. Liberdade.
Tem a palavra o Dr. James William Silver, em representação da professora doutora Paula Escarameia.
Sr. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Em 1991, a Assembleia da República premiou a tese de doutoramento que a Paula tinha apresentado na Faculdade de Direito de Harvard sobre o direito internacional e o caso de Timor-Leste. Na conclusão daquele trabalho, ela citou umas linhas bem conhecidas de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho a mim todos os sonhos do mundo. Ela escolheu estas palavras porque, como escreveu, a tarefa maior do direito é precisamente a de contribuir para uma sociedade em que a característica mais preciosa dos seres humanos, a sua capacidade de ter sonhos, não seja frustrada por uma realidade hostil. Através da apresentação de uma imagem alternativa da ordem social com base em visões, em vez da estabilização dos papéis existentes, o direito pode, assim, oferecer um caminho para a felicidade. Uma década mais tarde, Paula voltou ao tema e citou Pessoa de novo. Num paralelo com a individualidade de cada um de nós, ela escreveu, parece-me que é necessário ter presente, como dizia Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, que nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço pitando o céu. O desafio consiste, por isso, em tornar esse abismo tão pequeno quanto possível, ela escreveu, de tal modo que o direito internacional consiga captar os aspectos fundamentais de uma nova sociedade e regulamentá-los de forma a que, pelo menos, possa fazer minimizar o sofrimento humano e viabilizar os nossos sonhos coletivos. Ora, eu não sou professor nem advogado, mas considero-me um leigo com alguns conhecimentos básicos no campo do direito internacional público, todos devidos à minha instrutora pessoal. Partilhei com ela a emoção das negociações em Nova Iorque sobre a criação do Tribunal Penal Internacional Permanente nos anos 90, quando a Paula era conselheira jurídica da missão portuguesa junto das Nações Unidas. Mais tarde, partilhei o estímulo intelectual que encontrou quando começou os trabalhos na Comissão de Direito Internacional da ONU, em Genebra, junto com algum desalento que experimentou quando sentiu uma relutância entre os veteranos da Comissão em tratá-la com o devido respeito, já que a Comissão tinha sido durante meio século um clube 100% masculino e, além disso, Paula estava entre os membros mais jovens. Depois partilhei a sua crescente satisfação no seu segundo mandato, quando os colegas cada vez mais tomavam em conta as suas opiniões. De facto, a Paula foi informalmente escolhida este ano para ser a vice-presidente da Comissão em 2011. Uma coisa interessante que a Paula me disse é que foi mais fácil de encontrar pessoas na Assembleia Geral, em Nova Iorque, com as mesmas aspirações de usar o direito internacional para criar um mundo melhor, do que foi mais tarde na Comissão de Direito Internacional, em Genebra. Talvez houvesse uma sensação de novas possibilidades nos anos depois do fim da Guerra Fria. Qualquer que seja a razão, ela e os seus colegas em Nova Iorque conseguiram transformar um sonho antigo numa realidade com a criação do TPI permanente. Em Genebra, sempre achou que era uma luta difícil dar aos direitos humanos a prioridade que mereciam. Embora a maioria dos membros da Comissão partilhasse com ela o seu apreço pelos direitos humanos, muitos deles viam o seu trabalho como uma tarefa relativamente seca de codificar ou de aprofundar as regras que governam as relações entre os Estados, a visão tradicional do papel do direito internacional. A preocupação principal de Paula, o tema mais recorrente no que escreveu, foi a mudança da natureza do direito internacional e o papel crescente do indivíduo. Termino citando uma mensagem que recebi de uma colega em Genebra. Paula foi uma pessoa muito especial, que mudou dramaticamente a natureza e a qualidade dos debates na Comissão. Penso que, dada a sua natureza e formação, a maioria dos advogados internacionais não tem convicções ou princípios profundos. Paula foi tão refrescante porque fez com que tivéssemos consciência da necessidade de manter os princípios e de promover a justiça e a equidade no nosso trabalho. Mesmo nos piores entre nós, ela conseguiu despertar o melhor. Paula foi, de facto, uma pessoa especial de muitas maneiras. E estou grato aos membros do júri por este reconhecimento das suas qualidades. Muito obrigado.
Tem a palavra o professor Dr. Alfredo Bruto da Costa.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhora e senhores vice-presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, começo por felicitar os meus companheiros de ribalta nesta sessão. Parabéns. Confesso que sinto uma forte vontade de fugir. Tenho a sensação de estar aqui por engano. E se não fujo, é por três razões que me parecem ponderosas. Primeiramente, seria indelicado para com a Assembleia da República, particularmente para com o seu Presidente, com o júri do Prémio de Direitos Humanos e para os que tiveram a iniciativa de propor o meu modesto nome e os que, em espírito de manifesta abertura democrática, o aprovaram, conduzindo a uma deliberação por unanimidade. A todos agradeço a generosidade que puseram nesta distinção e expresso quanto me sinto honrado por ter sido distinguido pelo mais democrático dos órgãos de soberania. Em segundo lugar, olhando para trás no relance, vejo que já a meio do meu curso de Engenharia Civil, faltavam ainda 3 anos para o seu fim, a minha visão já então tinha, que então tinha do mundo e da minha fé cristã, me dizia que por mais bela que fosse a profissão que arranha os céus e lança pontes por cima dos rios, eu precisava de outra ocupação, de uma que tivesse a ver mais vincadamente com os valores, que contribuísse para a justiça social e permitisse a defesa dos mais injustiçados. Fui privilegiado por encontrar, no decurso dos anos, pessoas e condições que tornaram possível, em alguma medida, essa aspiração. Condições, em parte, por mim construídas, é certo, mas, sobretudo, facultadas por outras pessoas, mulheres e homens, com quem cruzei ao longo da vida profissional e pessoal e que pareciam decididos a colocar-me sempre perante desafios novos e cada vez mais exigentes. Penso que a vida é isso mesmo. Um imenso e permanente diálogo de cada um com Deus e com os outros. A todos eles e elas pertence, tanto quanto a mim, esta medalha. Muitos se encontram nesta sala. Peço licença para não os nomear, porque é longa a lista e curto o tempo. Permito-me, no entanto, abrir uma exceção. A da Vera, minha mulher, que lá em casa aturou durante décadas e continua a aturar as minhas indisposições e ausências, sobretudo as mais duras, que são as ausências de quem está presente. Agradeço-lhe a excepcional solidariedade e amor. A terceira razão é a do agradecimento a todos os presentes a todos quantos quiseram testemunhar a dimensão solidária da vida, estando presentes nesta sessão. A todos, muito obrigado.
Tem a palavra o Padre Agostinho César Jardim Moreira, Presidente da Direção da Rede Europeia Antipobreza Portugal, galardoada com o Prémio Direitos Humanos 2010.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente e Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Dr. Osvaldo Castro, Presidente da Primeira Comissão e também presido à Constituição dos Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos Portugueses. Senhores Deputados, autoridades, colegas também homenageados e galardoados, Excelências, caros amigos. Antes de mais nada impõe-se, obviamente, o ter aceitado esta escolha que a Comissão da Assembleia da República fez por unanimidade de ter escolhido a Rede Europeia para a galardoar hoje e aqui na Assembleia. Quero agradecer a todos quantos comigo trabalharam desde 1991 até agora e que possibilitaram que este trabalho discreto, simples e de proximidade com os mais pobres tenha atingido, de facto, alguma presença e algum conhecimento e alguma influência na sociedade civil portuguesa. E não só, porque também já ultrapassamos fronteiras em acordos com Madrid e estamos agora a tentar fazê-los também com França. Este prémio é quase coincidente, portanto, com a celebração dos 20 anos de existência e de trabalho da Rede Europeia Antipobreza de Portugal. E o seu título, Direitos Humanos, está totalmente em consonância com aquilo que fazemos, lutar contra a pobreza, um fenómeno que consideramos constituir uma das principais violações dos direitos humanos. Importa brevemente recordar o porquê do nascimento desta organização, Rede Europeia Antipobreza. Nasceu precisamente no tempo do presidente Jacques Delors, pela necessidade do reconhecimento de que as sociedades são responsáveis pela superação dos seus problemas e de que as democracias necessitam de uma forte e ampla participação de todos os seus atores. Um dos mais fortes impedimentos para uma maior concretização e eficácia das políticas de combate à pobreza prende-se com o fraco nível de participação e envolvimento dos atores sociais neste domínio. Todos sabemos como, de modo geral, a sociedade portuguesa é muito passiva e pouco ativa para se comprometer nas ações, às vezes, de compromisso social. Particularmente aqueles que vivem e enfrentam cotidianamente as situações de pobreza e a exclusão social. Lutar contra a pobreza é uma tarefa coletiva. A responsabilidade pela existência de pobreza e desigualdades nas nossas sociedades é de todos. A não concretização de tal envolvimento e corresponsabilização levar-nos-á a questionar a própria democracia, que supõe uma governação participada de todos. A democracia é um processo e um movimento histórico. A democracia coloca cidadãos e cidadãs e a sociedade civil e as suas organizações e movimentos no centro do desenvolvimento. Como movimento histórico, está e deve permanecer constantemente em construção e em renovação. As causas da pobreza e da desigualdade residem nas relações e nos processos económicos, políticos e culturais da sociedade, e não naqueles ou naquelas que sofrem diferentes formas de exclusão dos direitos humanos e da cidadania. Na visão da Rede Europeia Antipobreza e de muitas outras organizações, não pode haver quebra no ciclo vicioso da pobreza e da desigualdade sem mudança nas relações e nas formas de inclusão na sociedade. Eu às vezes digo nos médias, é necessária uma revolução pacífica que mude mentalidades, que mude estruturas, que mude políticas, que mude outras formas de organização, onde todos sejam tratados como iguais e tenham acessos e oportunidades iguais, o que sabemos que não acontece ainda neste país. A exclusão e a desigualdade materializam-se em seres humanos concretos, em mulheres e homens, crianças, jovens ou idosos. São os que sofrem, passam fome, vivem na miséria, são discriminados e discriminadas, desprezados e desprezadas, não têm acesso aos direitos fundamentais, são destituídos e destituídas de qualquer poder e possibilidade de participação. Eu costumo dizer, estes pobres não têm voz, nem têm sindicato de quem os represente e, por isso, facilmente são esquecidos e postos na prateleira. A luta por novas formas de inclusão na cidadania é um enorme desafio na realidade cultural, política e económica e uma questão central para a consolidação da democracia. Por seu intermédio, geram-se as condições de uma nova solidariedade que contribui para transformar pobres e excluídos e excluídas que sofrem discriminação e injustiça em sujeitos ativos para uma maior democratização da sociedade. A desigualdade social e a democracia são incompatíveis. Impulsionar uma maior participação e impulsionar uma democracia que tem por base o bem comum e não de castas, e que é efetivamente o garante de direitos, deveres e garantias, ao invés da frequente manipulação que apenas serve interesses de alguns. Às vezes interrogo-me se estou na Índia, se tenho um país democrático ou de castas. Para a Rede Europeia Antipobreza Portugal, o principal motor, enquanto estratégia de combate à pobreza, passa assim pela participação e pela capacitação dos atores. As pessoas têm o direito a influenciar e a participar nas decisões que as afetam e a ver as suas opiniões, experiências e sentimentos refletidas nessas decisões. Este é o grande desafio que deve constituir um verdadeiro desígnio nacional. O conceito de cidadania ativa é uma forma de pôr em prática a participação. A cidadania ativa deve estar aberta a todas as pessoas residentes num determinado território e refere-se ao papel ativo das pessoas, comunidades e suas organizações nas decisões que diretamente as afetam. As estruturas para o desenvolvimento nesta cidadania ativa devem ser postas em prática através da criação de instituições que defendem uma democracia participativa e que tenham por base as instituições democraticamente representativas. Obviamente, é necessária uma forte vontade política e um empenhamento coletivo para atingir este objetivo. Para ultrapassar barreiras, as pessoas necessitam de suporte prático, recursos e encorajamento, sem o qual a cidadania ativa e a democracia participativa se transformam em chavões sem sentido e facilmente numa fonte de marginalização e exclusão social. Se realmente quisermos ser sérios no que diz respeito à participação de todos e aprofundar e tornar efetiva a democracia, é essencial uma verdadeira vontade política para criar e adaptar estruturas, disponibilizar recursos, assegurar efetivamente a voz destes. É ouvida ao nível da elaboração e implementação e avaliação das políticas em todas as esferas e níveis de intervenção, seja local, seja nacional, seja mesmo europeu. A atribuição deste prémio, que agradeço mais uma vez, em nome da instituição a que presido, é, como já referi, para nós um orgulho e um estímulo muito motivador. Mas significa, ao mesmo tempo, um paradoxo. Se é verdade que este prémio significa um reconhecimento do nosso trabalho e da sua relevância, não é menos verdade que continua a ser muito difícil produzir um impacto positivo capaz de influenciar decisões políticas no sentido das nossas propostas, que muitas vezes ficam só no papel. Tem sido particularmente difícil, ao longo destes quase 20 anos, conseguir ter uma entrada, não é pela porta, uma entrada de participação nesta casa da democracia, de forma consequente e produzindo os efeitos pretendidos. A pobreza, na nossa opinião, não tem merecido a atenção devida e os resultados desta falta de atenção são catastróficos. Não vale a pena referir o espetáculo que estamos a observar neste momento e neste país. Os interesses e a democracia, situação de quase 2 milhões de portugueses, deveria merecer outra forma de estar, outras prioridades e outras políticas. Obviamente, queremos acreditar que é um primeiro passo, este de hoje, para um novo diálogo e novas formas de governação que suponha uma democracia participativa, um diálogo indispensável para a saúde da nossa democracia e para a construção de uma nova sociedade. Neste sentido, não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para reiterar algumas das nossas propostas, particularmente aquelas que mais diretamente se poderão relacionar com a natureza e funções da Assembleia da República. Na nossa opinião, e se quisermos mais uma vez levar isto com seriedade e sermos consequentes com o objetivo de reduzir, prevenir e erradicar a pobreza, é fundamental, na nossa opinião, o seguinte. Primeiro, e gostaria de salientar, a criação de um Programa Nacional de Combate à Pobreza. Estamos plenamente convencidos que não basta o PNAE, o Plano Nacional para a Inclusão. É preciso ir mais longe. E isto penso que cabe aos partidos, cabe a esta Casa tomar a consciência de que a transformação e a mudança da sociedade portuguesa passa por um plano, por um programa nacional que deve envolver os vários ministérios e, depois de ser estudado e analisado, as suas várias etapas e as suas estratégias. Para que seja possível progredir no sentido da erradicação da pobreza, tal objetivo tem que ser absolutamente prioritário e presidir estrategicamente na orientação das nossas decisões governativas. Para que tal aconteça, julgamos absolutamente crucial que seja criado um Programa Nacional de Combate à Pobreza. Está aqui a mesa, que tem certamente uma palavra muito importante nesta decisão. Tal programa deve ser o resultado de uma forte e empenhada negociação coletiva de estratégias, metas e resultados, mas também de recursos e da qual a participação e contributo de cada setor, da nossa sociedade e de cada indivíduo, para esse efeito, deve participar. Um programa desta natureza deverá ser fortemente enquadrado do ponto de vista legislativo, ou seja, deverá ser enquadrado por uma lei nacional de combate à pobreza, que garanta as condições necessárias e implementação e suporte de tais decisões. A pobreza não se compadece com esmolas, nem com migalhas, nem com subsídios. É preciso dar oportunidade ao desenvolvimento integral da pessoa humana. Para todos. Segundo, um novo paradigma cultural. É preciso mudar mentalidades e atitudes, sensibilização e participação, para criar o clima necessário a uma estruturada mudança cultural, capaz de incorporar os princípios aqui enunciados. É fundamental que, de forma estruturada e permanente, sejam promovidas ações de sensibilização que facilitem uma participação informada e ativa, que combata a pobreza e, ao mesmo tempo, crie as condições para a sua permanente prevenção. O combate à pobreza e a sua prevenção começa, na nossa opinião, nos bancos da escola primária. E uma parte substancial dos nossos esforços coletivos terá que ser aí e para aí orientada. Porque apenas irmos dar pinceladas apenas nas consequências da pobreza é demasiado curto de vistas e poucos são os resultados. Terceiro, apoiar uma economia social mais forte, empreendedora e qualificada. O combate à pobreza e a sua prevenção tem de ser uma tarefa coletiva, mas ao mesmo tempo, por tradição e por ação, são aqueles que mais próximos se encontram dos cidadãos e que mais facilmente têm conseguido combatê-la e preveni-la. A economia social não é só solidariedade, é também economia. A economia social está em posição de liderar uma nova economia. Uma economia mais humana, que não esteja só ao serviço do lucro ou do capital selvagem. Uma economia de proximidade e solidária. Uma economia que seja capaz de integrar de forma participada os cidadãos que se encontram em situação de maior desfavorecimento, criando condições de uma verdadeira coesão social. No fundo, queremos promover a dignidade de todo o ser humano. Somos todos iguais em dignidade. E há que promover isto como primeiro objetivo nacional, penso eu. No fundo, uma mais forte participação da economia social favorece novas e melhores formas de governação, em que se produza um maior equilíbrio entre Estado, mercado e terceiro setor, fomentando a forte cooperação entre os três setores, desde a concessão até à implementação e avaliação das políticas. No entanto, se estas organizações desempenham um papel importante e insubstituível na satisfação das necessidades humanas e sociais, é igualmente verdade que existem fragilidades dentro destas organizações que diminuem a eficácia das suas respostas. É por isso que se torna absolutamente fundamental reforçar o mecanismo no suporte e financiamento de tais iniciativas para que seja possível exponenciar a sua capacidade de intervenção. Devemos abandonar a ideia de que existe um Estado social e um Estado económico. No fundo, o aprofundamento da economia social poderá estar na origem de um novo modelo social, onde se encontre um melhor equilíbrio entre as diferentes formas de organização das nossas sociedades e uma mais sábia e profunda governação democrática, onde a participação cidadã seja um dos elementos estruturadores de tal mudança. E vou terminar com a última proposta. A coordenação, articulação e eficácia das políticas. Aquilo que se tem dito com um palavrão inglês de mainstreaming, que é uma legislação que é posta à prova da pobreza. Isto é, reconhecer que, sem a integração e articulação das diferentes políticas e setores da nossa sociedade, será muito difícil combater e erradicar um fenómeno que é multidimensional. Parece ser relativamente fácil e pacífico, No entanto, tal integração e articulação, ainda que com pontuais exceções, continuam por fazer. Assim, e para que tais esforços possam ocorrer e conseguir resultados efetivos, propomos que o Parlamento Nacional Português adote formalmente uma orientação de promoção de políticas à prova de pobreza. Porque, pergunto, por exemplo, se uma das medidas do PEC, do IVA, foi favorecer os pobres ou foi prejudicar os pobres? Qual é a conclusão? Como é que se faz uma legislação, quem é que ela vai prejudicar ou dar alguma força? Como é? Quem é que tem esta noção nacional? Quem é que tem a decisão de poder dizer se está bem ou se está mal? Há de haver um órgão que faça a avaliação, pelo menos das leis que implica esta aplicação concreta para com o fenómeno da pobreza. No entanto, para tal seria necessário que o Parlamento propusesse e aprovasse um mecanismo legal que obrigaria que parte substancial da legislação proposta fosse submetida a uma análise sobre a qual o impacto de tais decisões setoriais de todas as áreas de governação terão sobre a pobreza. Senão, andamos sempre a tomar medidas a bolso, pontuais, não sei o quê, ao arrepio das conveniências políticas ou partidárias. Não saímos daí. Tal mecanismo deveria contar com uma ampla participação da sociedade civil, aprofundando assim a democracia, e a imprescindível implicação cidadã para o sucesso de tais orientações. Senhor Presidente da Assembleia da República, agradeço a atenção que dispensou e espero que estas nossas vontades, estes nossos propósitos, tenham tido eco nos ouvidos e na cabeça e na vontade política de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhor Presidente da Primeira Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, entidades oficiais, representantes de organizações não-governamentais e de instituições particulares de solidariedade social, distintos convidados e distintíssimos galardoados. A Assembleia da República, desde 1999, atribui no Dia Nacional dos Direitos Humanos um prémio e várias medalhas. E pretende, com isso, em nome de um júri que assume a responsabilidade de eleger os galardoados, um compromisso renovado com os direitos humanos. Os direitos humanos na sua complexidade, na sua diversidade e na sua complementaridade. Sendo este um ano também de combate europeu contra a pobreza, estou certo e seguro de que o júri faz uma avaliação independente das candidaturas, teve em conta essa realidade. E por isso hoje aqui tivemos, e com grande orgulho no Parlamento Português, representantes de instituições ou personalidades que, de alguma forma, deixaram na sociedade portuguesa um contributo indelével para a afirmação, para a reafirmação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Foram eles dois representantes que integraram a Comissão de Socorro aos Presos Políticos, o Dr. Levi Batista e Frei Bento Domingos. Eles foram escolhidos porque havia que atribuir a alguém em concreto o prémio, porque eles eram aqueles que podiam receber estas medalhas em nome de muitos outros que participaram, vários aqui se encontram, nesta Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que funcionou entre 1969 e 1974. Foi uma comissão que desenvolveu uma ação notável, porque numa situação de ditadura, poder encontrar alguém que seja um veículo de contacto entre as famílias, que seja uma rede capaz de identificar as pessoas que se encontram em situação prisional, que possa também reconhecer e comunicar ao público nacional e internacional tudo o que seja arbítrio, violência, tortura, privação de liberdade com violação da lei, tem uma enorme importância e é de uma enorme dignidade. Pois bem, o marco novo desta comissão, que representa um grande salto em frente face ao que até aí se verificava, é o de que esta comissão reúne pela primeira vez pessoas que são provenientes de vários quadrantes políticos que praticamente abrangem todo o leque da oposição à ditadura. É um passo em frente e é um passo que é só possível porque todos aceitam trabalhar em conjunto essa realidade difícil e fortemente desafiadora. E o outro traço distintivo desta comissão, que marca também uma evolução na vida portuguesa, é que pela primeira vez num movimento desta natureza participam vários sacerdotes católicos e um pastor presbiteriano, representando da parte deles um compromisso empenhado com uma situação de violação de direitos humanos que tem um significado extraordinário para a evolução subsequente da vida política portuguesa e por isso eu agradeço a todos os que deram o seu contributo à vida e à vitalidade da Comissão, o seu esforço, a sua canseira, mas também o legado do seu empenhamento e da sua mensagem. No campo dos direitos humanos, um prémio atribuído com a concessão da medalha a Paula Escarameia, podemos considerá-lo uma transposição daquilo que é, num plano nacional, uma luta pela dignificação do homem para a área internacional, no empenhamento que ela assumiu enquanto académica, jurista, interveniente na vida internacional, em dar ao direito internacional público uma realidade solidamente ancorada na vida das organizações internacionais. É isso que a leva não apenas a ser uma defensora pública da autodeterminação de Timor-Leste, como também a teorizar sobre a necessidade de um Tribunal Penal Internacional permanente ancorado no sistema das Nações Unidas e que estivesse mais para além dos tribunais penais que circunstancialmente podem ser criados na sequência de cada conflito internacional. E não há dúvida de que o percurso do TPI, do Tribunal Penal Internacional, tem sido e é e continuará a ser um fortíssimo instrumento para evitar a repetição de conflitos armados com o recurso a violência, a desordem, a ilegalidade e a situações extremamente degradantes na vida internacional. E depois temos, no último, primeiro, neste caso, atendendo ao ano europeu que celebramos, temos neste último leque de galardoados a medalha atribuída ao professor Bruto da Costa, que todos conhecemos pela sua ação, não apenas enquanto provedor da Misericórdia de Lisboa, o seu empenhamento governativo, o seu empenhamento no Conselho Económico e Social, a sua doutrinação, estudo académico e também o seu compromisso com a Comissão de Justiça e Paz, como uma das personalidades portuguesas que ao longo dos anos mas tem contribuído para doutrinar de forma sistemática toda esta problemática das carências sociais, da pobreza, da privação, e que fazem do professor Bruto da Costa um dos portugueses com maiores credenciais públicas no empenhamento social. E, por fim, os últimos são primeiros, a Rede Europeia Antipobreza, a Rede Europeia Antipobreza Portugal, a sua secção ou estrutura nacional, que tem no padre Agostinho Moreira, ele próprio um conhecedor profundo na vida das freguesias da cidade do Porto, do centro histórico do Porto em especial, tem no padre Agostinho Moreira e na sua equipa um lídimo representante de uma forma de perspectivar o posicionamento da dimensão social nas políticas públicas. Ele hoje foi aqui, através da mensagem que nos transmitiu, um brilhantíssimo porta-voz daquilo que é o objetivo da Rede Europeia Antipobreza: sensibilizar as autoridades públicas, sensibilizar os decisores, sensibilizar aqueles que têm poder para afetar os recursos públicos, no sentido de, quando fazem uma opção, quando tomam uma decisão governativa, quando adotam uma lei, pensarem os problemas não apenas em função de uma lógica prospectiva de progresso, mas também numa lógica de inclusão, de avaliação de impactos, chamando aí a atenção para um ponto essencial da política com P grande, que é o de não permitir o estabelecimento de decisões, o estabelecimento de descontinuidades, o estabelecimento de amputações, mantendo a coesão. Os que caminham na frente não descolarem dos que caminham atrás, devendo ser a missão de quem dirige, opta ou governa a de cuidar pelo todo e comandar os da frente com o espírito colocado na situação dos que estão atrás, para que nas decisões haja o sentido do todo e não o sentido da descontinuidade, do corte ou da parte. Por isso lhe agradecemos pelo exemplo que a sua organização dá no plano europeu, pressionando também as instituições europeias para não olvidar as políticas públicas com dimensão social, e eu espero que a mensagem que aqui nos trouxe seja uma mensagem escutada, meditada e refletida, para que não apenas as suas palavras, mas o exemplo da organização que dirige no plano nacional e das suas congêneres europeias possa frutificar em bons resultados para o nosso país, sobretudo num momento difícil em que as dificuldades da vida económica necessariamente têm implicações graves, por vezes dramáticas, na vida social dos cidadãos e das famílias. Eu estou certo e seguro que também a Assembleia da República, ao atribuir-lhe este prémio, quis estimular com a valorização da vossa obra aquilo que é o seu dever, o dever de cada um dos deputados na assunção de responsabilidades públicas, em que o todo prevaleça sobre a parte. Muito obrigado pelo contributo que nos deu.
Em nome de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, dou por concluída a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos.